Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, muito importante e que nós temos aqui na palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 32. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, né? Mas eu não vou falar do filho que foi ingrato com seu pai, que quis viver a sua vida, que parece até os nossos adolescentes têm de casa, né? Que já se acham donos da razão, que sabe o que é o melhor, que o pai é sempre um quadrado, que não entende nada, que não sabe de nada, que foi bom naquela época, né? Lá na nossa época de jovem, que agora é tudo diferente, que a gente não conhece esse mundo. Eles conhecem, mas eu não vou falar deles. Eu quero me ater à reação do filho mais velho, o filho que estava o tempo todo com seu pai. E eu quero fazer uma analogia, né, dessa parábola com a nossa realidade como filhos do nosso pai, Deus, dentro da sua casa. E eu quero falar sobre pessoas perdidas dentro da igreja. E esse texto de Lucas, ele fala sobre esse irmão do filho pródigo. Olha o que diz aí Lucas capítulo 15, versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Em outra tradução é o bezerro cevado, né? O bem tratado, pronto. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus limpe a nossa mente e o nosso coração, prepare o nosso coração como uma terra fértil, e que essa boa semente, a palavra de Deus, caia e produza a 100 por 1 nas nossas vidas. Essa palavra é para você que foi trazido pelo Senhor nessa manhã, não é para o irmão que não veio hoje. Nós temos aqui, podemos sentir a falta de alguns irmãos, mas não é para esses que não vieram. Que é isso, pastor? Eu creio dessa forma, que Deus trata individualmente de cada um de nós. Esse texto de Lucas, ele aponta o terrível perigo de estar na casa do pai, dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo seus deveres, sem se envolver com os pecados do dia a dia, e ainda assim estar perdido. Ao ler esses versículos que nós acabamos de ler, não dá a impressão muitas vezes que esse filho é um religioso? Que esse filho é um fariseu cumpridor de leis? Lendo esse texto, você não pensa o seguinte, espera aí. Se você fosse analisar o comportamento desse filho mais velho, qual a conclusão que você chegaria? E Deus colocou algumas coisas aqui para nós meditarmos nessa manhã. E quando eu digo que esse filho, ou essas pessoas que muitas vezes estão dentro da casa do pai, obedecendo, trabalhando, estando a todos os cultos, dando o seu dízimo, fazendo e acontecendo, muitas vezes estão perdidas. Nós chegamos a essa conclusão pelas seguintes razões, e aí eu quero trazer, se eu não me engano, poucas razões, 390, deixa eu ver aqui, não. Quatro razões, é que eu ia falar quatro, fiquei com medo, que eu sempre erro, né? Às vezes é cinco, eu falo que é quatro. Mas a primeira razão, que nos leva à conclusão que muitas vezes estamos perdidos dentro da casa do Pai. Primeiro, são pessoas que vivem dentro da igreja, mas não é livre. Olha o que diz aí o versículo 29, vê se você lê comigo, Lucas 15, 29. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Ou que eu cheguei? É que ele vive como filho. Não vive como filho. Ele está na casa do pai, ele é filho do pai, mas ele não vive como filho. Ele vive como um escravo. Porque se ele é filho, e toda aquela riqueza é do pai dele, e ele ali trabalhando, ele não precisava esperar o pai dar um bezerrinho para ele matar um cabritinho, não. Ele poderia reunir os seus amigos e falar, pai, vamos fazer um churrasco hoje aqui para comemorar, o senhor quer vir com a gente? É assim que um filho age dentro de casa, gente. A gente não fica esperando se meu pai, e aí ele vem com essa fala, eu te sirvo há tantos anos e o senhor nunca me deu um cabritinho sequer para comemorar com meus amigos. Eu chego à conclusão que são as pessoas que estão na casa do pai, mas vivendo não como filho, mas como escravos, como servos braçais, trabalhadores braçais. Faz a coisa certa com a motivação errada. E eu não estou dizendo que nós não temos que servir, que nós não temos que nos dedicar, que nós não temos que fazer com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas nós precisamos fazer com a motivação certa. Eu não faço isso para aparecer, eu não faço isso para que as pessoas vejam a minha capacidade. Eu preciso fazer isso porque eu faço para o Senhor, o meu Deus, o meu libertador, o meu salvador, aquele que eu amo, aquele que comprou a minha vida com preço de sangue, que subiu ali naquela cruz e pagou um preço que eu não podia pagar pela minha vida. E quando nós temos esse entendimento, nós temos um comportamento diferente. A gente não fica esperando que o nosso pai nos dê um bezerrinho para fazer um churrasquinho, não. A gente vive como filhos do dono, servos do Senhor. Nós temos liberdade. Na casa do pai, nós precisamos ter liberdade. Eu não posso ver isso aqui, um cisco aqui, pisotear e passar sem pegar e guardar e jogar no lugar certo, porque eu estou na casa do meu pai. Eu não tenho que fazer aquilo que burocraticamente foi determinado para eu fazer. Eu faço aquilo que é necessário na casa do meu pai. Eu tenho liberdade. Amém, igreja. Eu tenho liberdade. A sua obediência não provém do coração, mas da obrigação. É isso que a gente chega aqui. Ele não fazia porque ele amava o pai, porque ele entendia que aquilo ali tudo era dele. O pai ia partir, aquilo ali ficaria para ele. Não. Ele faz o que ele era obrigado a fazer, eu tenho que cumprir isso aqui. Ele era um cumpridor de regras. E o Senhor não chama cumpridores de regra, Ele chama filhos. Ele chama servos que o amam e fazem com toda a sua força, com todo o seu coração, porque é para o Senhor. Amém, igreja. Fique tranquilo que eu estou calmo. Ele nunca entendeu... aqui no texto, o que é ser filho. Ele vê o erro do outro, ele só viu pelo lado miserável, gastou o dinheiro todo que era meu também, e agora vem aqui e ainda leva o bezerro cevado. Ele não viu que era um irmão que estava perdido e agora voltou. Ele devia estar ali, abraçar o irmão, fazer festa. Que bom que você voltou. Olha, você vai agora nos ajudar, você vai recuperar esse tempo que você perdeu. Sabe? Ele nunca entendeu o que é ser filho. E outro, por outro lado, ele nunca conheceu o amor do pai. Ainda dentro dessa falta de liberdade, ele não conheceu o amor do pai. E muitos também estão na igreja por uma mera obrigação. Você não está aqui por obrigação, você precisa estar aqui por gratidão. A sua vinda para a casa do Senhor não é um sacrifício. A sua vinda, por isso que o texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem gente que sai de casa se arrastando. Tem gente que vem dentro do carro murmurando. Ai, que esse sol lindo. Meu sogro falou isso hoje. Poxa, o céu está limpinho, parece até um tapete. Não tem uma nuvem. Ai, como eu poderia estar na praia. Mas eu vou para a igreja. Você está aqui e precisa estar aqui. Porque você foi resgatado das trevas e firmado seus pés na rocha. Você saiu do tremendal de lamas e hoje você está em Cristo Jesus. Amém, igreja. Você não pode estar aqui por obrigação. Você tem que obedecer. Com alegria, não sem alegria. E a intenção, a impressão que a gente tem aqui na leitura do texto é que ele fazia tudo, mas sem alegria. Ele fazia tudo medindo. Porque para ele jogar isso na cara do pai, tu nunca me deu um cabrito, é porque isso remoía no coração dele. Olha lá, o outro foi embora, levou a grana toda, está gastando, está curtindo a vida, e eu estou aqui trabalhando, sol e chuva aqui, ó. Velho miserável. Vê se não é isso aí. Você não pode estar aqui por obrigação e você não pode fazer nada para o Senhor sem alegria. E ele diz aqui, sabe? Nós não podemos estar na casa do Pai e vivermos como escravos. Você é chamado de amigo, você é coerdeiro de Cristo, meu Deus. Para você ser coerdeiro de Cristo, você é filho de Deus, por adoção, mas tu é filho de Deus. E eu choro quando eu me lembro disso. Eu vejo que o Daniel não presta, mas Deus o amou de tal maneira que me tirou lá do meu tremendal de lamas e firmou o meu pé sobre a rocha. Sabe esse Daniel aqui, o pai dele, falou para ele, o Jaci: eu, se sou pai da Cláudia, eu, se sou o senhor, não deixo namorar o meu filho, porque esse aí não vai prestar para nada. O meu pai falou isso para o meu sogro, que está aqui. Mas o Senhor falou, ele é meu. Você entende isso? É a graça do Senhor, irmãos. É a graça. Isso aconteceu com você. Isso aconteceu com todos nós. Nós não somos escravos, nós somos aqui filhos amados, que tem prazer em servir ao Senhor, que tem prazer em dar o nosso melhor para o Senhor. Sabe por que muitos têm dificuldade de se envolver financeiramente com Deus? Porque estão na casa de Deus, mas se comportam como escravos. Não são filhos. Filhos têm prazer em ajudar, em dar, em participar. Porque isso aqui é nosso. É ou não é, gente? Sabe por que ninguém, muita gente não quer fazer nada na casa de Deus? Porque se comportam como escravos, não como filhos. Você quando vai na casa do teu, você que é adulto que vai na casa do seu pai, você fica esperando teu pai pegar um copo d'água na geladeira para te dar, ou você abre a geladeira, pega água, se você vê que está faltando, o quintal está sujo, você vai lá e limpa. É assim ou não é? Hein, Rob? Você que vai na casa do teu pai, fica esperando teu pai te mandar fazer as coisas, pedir para fazer as coisas. E por que que aqui nós queremos que aconteça desse jeito? Amém, igreja. Não podemos ser perdidos dentro da igreja, não podemos. Nós estamos na casa do nosso pai. Essa aqui é a nossa casa. Essa casa aqui é sua. E quando eu falo casa, eu estou falando de uma casa espiritual, um local onde nos reunimos como igreja de Cristo. E eu não estou falando aqui só desse esse ambiente físico aqui, não. É a casa do Pai, é o serviço, é a obra do nosso Deus. Amém, igreja? Então, nós chegamos à conclusão que são pessoas que estão na casa do Senhor, mas estão perdidas, mesmo obedecendo às leis, cumprindo seus deveres, se envolvendo com as coisas. Mas se a gente não faz isso com entendimento, nós estamos perdidos dentro da igreja. A segunda coisa importante para a gente cear e ir para casa são as pessoas que vivem dentro da igreja, mas estão com o coração cheio de amargura. E a gente percebe a amargura no coração desse garoto, desse homem, né? O filho mais velho se irritou com a misericórdia do seu pai. É exatamente quando alguém dentro da igreja é tratado com misericórdia, e você que cumpre as regras, você que cumpre as leis, você olha e fala assim, comigo não é assim. Você não se alegra porque o irmão está tendo misericórdia ou sendo tratado com misericórdia. Você queria que ele fosse tratado a ferro e fogo. Porque por esse filho mais velho, esse irmão, no máximo ganharia um pratinho de comida lá fora, sem nem pisar dentro da propriedade do pai. Ele não se alegrou com a restauração do seu irmão caído. Ele achou que era muito cedo para o pai colocar anel no dedo, roupa nova e limpa e sandália nos pés. Ah, meu pai está sendo precipitado, eu preciso ver frutos de arrependimento. Você já ouviu isso aqui dentro da igreja, gente? Ninguém falou isso aqui para você, não diz que ouviu não, que eu vou tacar o microfone. Não, isso não é para ser falado, isso não é para ser pensado. Se você pensa assim, você precisa se converter. Ele achou muito cedo, muito precipitado. Daqui a pouco vai pegar outra bolada, vai embora. Precisava esperar um bom tempo para que o irmão provasse que realmente mudou. Essa é a mentalidade de muitos ainda hoje. Para ele, quem erra não tem chance de restauração, nem deve ser objeto de perdão. E é tão difícil, e eu fico me colocando no lugar desse pai, porque quem é pai não pensa como filho, irmão, né? Pensa como pai. Na religião dele não havia agenda para o amor. A palavra de Deus diz que quem não ama o seu irmão ainda permanece em trevas. E nós vemos que esse jovem, esse irmão mais velho, ele estava em trevas, estava na casa do pai, com todos os benefícios, tendo a comunhão do pai, mas ele estava em trevas. O ódio que ele sentia pelo irmão não era menos grave do que o pecado de dissolução que o seu irmão cometera fora da casa paterna. É que às vezes a gente vê o nosso irmão errando e a gente fica tão irado que a nossa ira por causa do erro do nosso irmão é mais grave do que o pecado do próprio irmão. O ressentimento que, sabe, que pipocava, que estava ali, que pulava, que saltava em seu coração, o isolou do pai e do irmão, e quando ele vê o pai e o irmão naquela alegria toda ali, festejando, ele fica revoltado. Esse ressentimento era muito grande. Ele se recusou a entrar em casa para celebrar a volta do irmão arrependido. Antes, se encolheu magoado, revoltado, envenenado pela mágoa destruidora. Em nome de Jesus, repreenda isso da tua vida. E não adianta eu saber que eu estou errado, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Porque a gente não vai para o céu morar com o Senhor só porque a gente reconheceu o nosso, que estamos errados. A gente precisa reconhecer o erro e mudar nossas atitudes. Terceiro lugar. Qual é o primeiro lugar? Tu já até esqueceu, né? Vamos lá. Primeiro lugar. São aqueles que vivem dentro da igreja, mas não é livre. Segundo, são os que vivem dentro da igreja, mas estão com o coração cheio de amarguras. Em terceiro lugar, é aquele que vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário. Lucas, capítulo 15, olha o versículo 31. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas tem gente que está dentro da casa do pai, mas vive com as migalhas que caem da mesa do pai. Olhe com os olhos espirituais para a sua vida agora. Do que você tem se alimentado? Das migalhas ou você tem banqueteado a mesa farta que o teu Pai Celestial coloca diante de você? Pense nisso. Ele andava sem alegria. Ele estava na casa do Pai, mas não tinha comunhão com o Pai. O Pai, sabe, você está... E isso passa muito claro nesse texto. É estar vivendo com o Pai, mas tendo a presença do Pai como algo distante, uma pessoa inacessível, sem comunhão. Deus te chamou para que você tenha comunhão com Ele. Amém, igreja. Deus te chamou para que você tenha comunhão com seus irmãos. Amém, igreja. A gente tem falhado muito nisso como igreja. Você tem ligado para os irmãos que faltam? Você já chegou para um irmão que não veio e disse para ele: senti a tua falta? A tua presença é importante para o nosso, para nós lá. Nem que seja para tu pisar no meu calo, mas é importante. Muitos estão na igreja, mas não têm intimidade com Deus. não desfrutam da alegria da salvação, não experimentam as doces consolações do Espírito Santo, entram secas e saem secas e vivem secas, e são pessoas secas, que não têm o que passar para as pessoas, porque não têm a seiva, como foi pregado quarta-feira, não tem a seiva do tronco. Jesus é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. Essa foi a palavra de quarta-feira. Mas se você não estiver recebendo a seiva da videira, você vai ser um estéril espiritual. Você não vai produzir nada. E Jesus fala no texto, como eu preguei quarta, que sem Ele nada podemos fazer. Você seco, sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, você é algo que só sai um... É como um sino que fugiu a palavra, mas você sabe, vibra ali, faz o barulho, mas é só barulho. Amém, igreja? Não viva dentro da igreja sem a presença do Pai, não ande solitário, você precisa estar, no mínimo, cheio do Espírito Santo de Deus. Para onde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor está pisando com você. Para você não ser aquele, ó céus, ó vida, ó azar. Porque essas pessoas que vivem dentro da igreja, na presença do Pai, mas andam solitárias, elas vivem como órfãos, sozinhos, curtindo uma solidão dolorosa. Isso é uma realidade muito séria dentro da igreja. É muito real isso. E cabe a nós mudarmos. Sabe por quê? O Pai sempre estava na casa com o filho. E é essa a resposta que o Pai deu. Então o Pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas isso não adiantava o Pai ter essa visão, porque o filho não tinha essa visão. Nós precisamos ter essa visão, porque o Espírito de Deus, Ele habita em você. O Senhor está aqui nessa manhã, Ele está falando culto após culto com essa igreja. Só não ouve quem não quer. Eu não posso fazer um calendário ou um livreto dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. Você tem um manual que é a palavra de Deus. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema é, quem você veio ouvir? Deus? Ou um dos pastores, ou uma pessoa que vem aqui pregar? Se você vem ouvir Deus, você vai sair daqui com a palavra de Deus. Se você vem ouvir Daniel, você vai sair daqui com a palavra do Daniel. Amém, igreja? E por último, são as pessoas que vivem dentro da igreja, mas não se sentem dono do que é do Pai. E é o versículo 31, também diz isso. Tudo que eu tenho é seu. Não adianta o pai dizer isso para o filho se ele não se sente dono. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Ele tinha toda a riqueza do pai à sua disposição, mas vivia como escravo. Era filho, mas não banqueteava com seus amigos. Assim também muitos vivem na igreja sem experimentar os banquetes do céu, servindo a Deus por obrigação, sem alegria no coração. O mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo, arrependido, sai para conciliar esse filho revoltado. Você vê que ele fez, ele tanto correu para abraçar o filho que estava perdido, quando ele sai de casa para convencer o filho que ele estava errado na sua decisão, mais velho. O outro ficou do lado de fora, perdido com o coração endurecido. Mas o arrependido, com o coração quebrantado, festejou a sua restauração. E aí a gente entende o que a Bíblia diz, que aquele que há muito, muito é dado, né? Ele é muito mais grato, né? Há muitos perdidos dentro das igrejas. E o Pai está nessa manhã mais uma vez falando: não olhe para o pecado do seu irmão. eu amo, assim como te amo. A mesma misericórdia que Deus usa com seu irmão, ele tem usado com você. O mesmo amor que ele tem dispensado ao seu irmão, ele tem dispensado a você. Vocês são meus, e eu quero o bem dos dois. É isso que o Pai está dizendo aqui. E eu gostaria muito que você, antes da ceia, ficasse de pé no seu lugar. Que eu quero orar por nós.